Linha Avançada com José Nunes.
José de Nunes, bom dia.
Aí está. Bom dia, meninos.
Bom dia.
Bom dia, crianças.
Bom dia.
Vai tudo de saco para São Quintino e eu não vos pago as fianças. Fim de semana à porta. Que grande satisfação. Sábado, domingo, não importa. Há que renar até à exaustão. No meu caso, estou lixado, que sou escravo do trabalho. Nos dois dias ocupado, ido, mas é para o expediente. Vamos a isto. Então, vamos lá. Olha, a seleção joga amanhã em Paris. E que tal?
Está tudo ligado.
Vamos a isto?
Bora.
Então, bora lá.
Bora a Paris. Suavemente.
Seguramente não vai haver diálogos destes no campo no próximo domingo no Stade de France.
É bom que não.
Avec moi, mes enfants, Stade de France.
Stade de France.
Lembro-me bem deste J'te moi non plus, que a minha irmã tocava incessantemente num pick-up portátil com uma só coluna e que parecia um ovo e era em xadrez. E dava para pilhas e eletricidade.
Uau!
Jeanne Birkin, embora na verdade fosse Jane Birkin, não é? Porque é inglesa.
Jane Birkin, exatamente.
E Serge Gainsbourg, pais de Charlotte Gainsbourg. Ele já bateu as botas e ela continua por aí a dar shows de assinalável qualidade. Não
continua,
sei se...
Continua, sim.
Olha, aliás, que ela esteve em Portugal. Sim,
tempo.
Exatamente.
Eu fui ver esse concerto. Foi ao ar livre naquela... auditório que há na Gulbenkian cá fora, no jardim.
Sim, sim.
Ela cantou, foi muito impressionante, sabes? Porque ela cantou só músicas, era um espetáculo dedicado ao Serge Gainsbourg, com a orquestra Gulbenkian, portanto, uma coisa maravilhosa.
Sim, com a orquestra,
e quando
exatamente.
Tocou esta música, que era o único dueto que eles tinham os dois, ela saiu do palco e ficou só a orquestra a cantar, num gesto simbólico do seu Lão Tá Cá, também não canto.
Uau.
E foi muito impressionante. Impressionante também foi que passam imensos aviões, e quando passavam os aviões por cima, ela cantava, ela calava-se e ficava a olhar para os aviões, depois retomava.
Anda comigo,
esta mulher tem tanta pinta.
Sim, sim, ela
esta
tem
mulher
super
tem tanta pinta, esta. Tem tanta pinta que eu tinha a sensação do ela tem que pinta, está tão bem vestida, etc. E depois olhei melhor e ela estava só com uma camisa branca e umas calças pretas. Só à segunda leitura é que percebi. E percebi realmente como é que esta tipa consegue fazer isto com umas
com
calças
15 euros. Sim, sim.
Não, mas de facto, a opinião é muito transversal. Jane Birkin é de facto uma excelente entertainer. Mas é isso, não há cá Je t'aime, será mais Allez à la bouche. França-Portugal, Liga das Nações, a coisa vai ser brava. Foi lá que há 4 anos os deixámos com uma cabeça descomunal. Eu estava lá quando Portugal ganhou o Campeonato da Europa no Stade de France.
Stade de France.
Stade de France.
E eles não queriam acreditar. Nos 2 dias anteriores pude constatar que a arrogância era tanta que eles nem consideravam a hipótese daquilo correr mal. E olha, correu, foi lindo. Da mesma forma que seria bonito irmos-lhes à boquinha de novo. Pode ser que sim, nunca se sabe. A propósito, a casa de Ronaldo no Funchal foi exaltada, não é? Olha. Levaram algumas coisinhas de valor e tal, possivelmente ele nem se lembraria que as tinha. E uma camisola da Juventus, meliante, pouco ambicioso. Adoro esta palavra, meliante, não é? Tão bom. Meliante.
Os meliantes.
É, até pode acontecer que o Ronaldo marque à França e diga o golo ao Larápio. Assim ele já não precisa dizer, Ronaldo, dá-me a tua camisola. Porque já se habituou uma, não é?
Já tem. Esta já tenho.
Exatamente. Vários sabiam, e agora mudando drástica e radicalmente de tema, que vários canais amigos me disseram, e o António Tadeia, que é meu colega na RTP, também, que o terceiro livro da Linha Avançada, Linha Avançada 20 anos, aparece no documentário que a RTP fez sobre o Mata 7.
Então?
Aquele sujeito que fez uma matança na praia do Osso da Baleia.
Sim.
Scaring and Creepy. Linha Avançada e Mata 7 são o cocktail perfeito, não é?
Uau.
Bem, que casamento, Zé Nunes.
Agora, obviamente que... Acho que era alguém que estava a falar e que tinha o livro atrás, mas que estava relacionado com a coisa. Agora, por assustador, tomem lá esta. O surfista australiano Matt Wilkinson apanhou um grande susto durante uma sessão de surf esta quarta-feira passada, perto de Ballina, em Nova Gales do Sul. Estava a remar, quando estava a empurrar a prancha com um remzinho, quando um tubarão se aproximou, ficando a centímetros de o atacar. Não sei se já viram o vídeo, é impressionante. Mas era o seu dia de sorte. O tubarão parece ter mudado de ideias no último instante e seguiu o seu caminho enquanto tudo levava a crer que o iria atacar. Há imagens captadas por um drone que fazia a vigilância e que são de facto impressionantes. O Wilkinson foi imediatamente alertado para sair da água e não ganhou para o susto. Xissa maluco, imaginem, ali a dança do tubarão.
Ah, pois... O tubarão a pensar, espera aí, tenho uma consulta às 5, já venho.
Exatamente. Quem é que conhece isto? E quem é?
Ana Markel, Shazam, cada casa.
Okay.
Isto preciso é maravilhoso.
Ah, eu conheço a mulher.
Preciso que entre a voz.
A dança do tubarão. Tubarão.
Olha, esta não conheço. Tubarão.
É a Ira Costa. Vai voltar a Costa.
Uou. O bicho.
Dança, exatamente. Dança do tubarão, é muito lindo esta música. Sai da frente, sim, seu maluco. Olha, o Sporting.
Tubarão.
O Sporting Porto.
O que eu tenho aqui muito em casa é o. É parecido, é o Baby Shark, que o meu filho gosta muito.
E...
É o Baby Shark, Baby Shark, é parecido.
O Sporting...
E é muito parecido com o É o Bicho, É o Bicho também.
Exato, e também há o Cada Um no Seu Quadrado. Cada Um no Seu Quadrado. É, não é? O Sporting Porto, a próxima jornada já tem data. É o primeiro clássico do campeonato. Vai acontecer em Alvalade, da manhã uma semana. Sábado, 17 de outubro, às 8h30 da noite. Ainda sem público. Sporting que está agora a distribuir processos judiciais por tudo o que mexe. Processou o Benfica por causa das cadeiras incendiadas no Estádio da Luz em 2011, há 9 anos. Tinha sido condenado a pagar 360 mil euros ao rival e agora pretende que o pagamento seja a meias. Pataca a mim, pataca a ti. Cadeira para mim, cadeira para ti. Sporting que também avança com processo à Juveléu e Diretivo, exigindo o abandono das sedes. Vai tudo aí. Luís Filipe Vieira reconheceu que a eliminação da Liga dos Campeões foi um grande revés, uma grande martelada nas suas próprias palavras. Quem é que se lembra do Inspector Martelada? Já
Ai,
que estamos
não
aqui
nada, não.
Em cenas de revival. Bud Spencer, não. Que fazia dupla com o Terence Hill nos filmes de Trinity e Cowboy Insolente. E Bud Spencer que depois avançaria para filmes a solo com a saga Inspector Martelada. Filmes de batatada em que ele costumava arrumar os adversários com um soco na testa, tipo carimbo assim.
Sim, sim, clássico.
Daí o nickname em Portugal de Inspector Martelada. Bud Spencer foi uma espécie de pioneiro nos filmes de porrada, molho e batatada, que anos mais tarde, por exemplo, Steven Seagal faria também no mesmo registro, não é? Dar umas solhas secas na focinheira do inimigo e deixava
já não
dormir
há assim filmes de pancadaria como
não,
antes
não, deixávamos a dormir à primeira, pumba, já foste. Olha, então e o João Almeida?
Então, e o João Almeida?
Ainda não perguntaram hoje.
Pois não.
Então, João Almeida?
Ora, pois o João Almeida não larga a camisola rosa no giro nem por mais uma, isso é que era bom. Não largou o osso e ontem até caiu e tudo, não é? Mas não vacilou, parou porque estava com problemas no rádio e sabem que eles trazem sempre um auricular com ligação ao diretor desportivo, vai
Bluetooth.
No carro atrás. Uh-huh. Pronto, e aquilo crashou. Onde é que eu já ouvi isto? O rádio crashou, pronto. E vem um ciclista por trás, ia tudo dar uma olhada e pumba, bateu-lhe. E João Almeida caiu no chão. Agora sim é caso para dizer que João Almeida foi abalroado na traseira da bicicleta, certo?
Sabes que no fim de semana passado, na volta a Portugal, a última etapa aqui em Lisboa, consegui assistir durante uma hora e tal a uma passagem, mesmo ali na avenida, portanto era mesmo à chegada, e consegui perceber com muita atenção grande parte dos diálogos motivacionais dos treinadores dentro dos carros para os ciclistas. E era qualquer coisa como: vai, Johnny! Vai, Johnny! Tu estás tão bem, Johnny! É mesmo assim. Tu estás tão bem,
acaso,
tu estás tão bem.
Por acaso estás a tocar num tema super. E sabes que eu fiz várias voltas a Portugal de bicicleta e já vos disse, não é? Como repórter.
Ah, ok. Sim.
De corrida, não é? E é com um motar. E com o microfone e tal. Assim. E quando havia aquelas fugas. Só as motas é que podiam acompanhar os ciclistas porque os carros tinham que ficar para trás.
Questão de segurança, claro.
Sim, exatamente. E eu recordo-me perfeitamente, em plena Serra da Estrela, na subida para a Torre, o Joaquim Gomes, que agora é diretor da Volta a Portugal em bicicleta e que era um grande ciclista, um grande trepador, isolou-se e atrás dele ia o Quintino, não me lembro do outro nome. Não era Quintino Aires.
Não era Quintino Aires, isso já foi há algum tempo.
Não me lembro do outro nome. E eu sei que ele era ciclista do Feirense e o diretor desportivo. E os diretores desportivos podiam avançar com os carros quando eles iam isolados e com suficiente distância sobre o pelotão. Havia margem de segurança para isso. Para os acompanharem e tal. E então o diretor desportivo do Feirense era exatamente assim: vai lá, Quintino, vai lá, meu lindo, tu és tão bonito, não largas e tal. Bem, e entretanto, o Joaquim Gomes era muito forte. Bem, mas não imaginam, eles tinham um microfone, não é? Um altifalante para eles ouvirem e a bater ali com as mãos na porta do carro, que aquilo já ia mal. Vai lá, Quintino, não me largues, tu és lindo, meu filho, corre. Tá. Às tantas o Quintino, o Joaquim Gomes foi assim, agora o Quintino começou a andar para trás. Bem, meu filho, anda mais lá, pai, chamou-lhe tudo e mais alguma coisa impressionante. Bom, vamos aí em frente. João Almeida, lá continua ele, limpante e garboso no primeiro lugar, e a cada dia que passa no primeiro lugar ganha mais 2 mil euritos. bem bom.
Hey. Ah, pois
bem
não.
Bom.
Olha, sabiam que há dois portugueses na lista dos 60 jogadores jovens mais promissores do mundo?
Então, quem são?
Lista elaborada pelo jornal The Guardian, que destaca então dois futebolistas portugueses, Joelson e Camará. Joelson Fernandes do Sporting e Ronaldo Camará do Benfica. Joelson e Camará, para eles, pai não há. Então e o Tiago? Perguntou os meus pequerrus.
Então o Tiago foi embora, não foi?
Não o nosso Tiago.
Não,
o Tiago
esse
Mendes.
Ainda não, esse ainda não foi embora.
O Tiago Mendes subitamente demitiu-se, já não é treinador de Vitória de Guimarães, bateu com a porta, o Vitória está em brasa com ele e diz que o facto de se ter demitido e saído por sua iniciativa demonstra insegurança. Ao que consta, Tiago não terá gostado da forma como o Vitória geriu a política de contratações nos últimos dias de mercado. A primeira experiência de Tiago Mendes, então, como treinador principal, durou 3 jogos do campeonato. É pouco. Irá ele. É pouco e é para quem quer. Olha que caraças. E, bom, então, olha, assim de repente, olhei para aqui e acabou a linha avançada.
E acabou bem, acabou bem.
Então, mas não há pergunta, não há nada.
Ah, sim. Essa Ana Markel está tão distraída.
É verdade, caramba. Tem que ser o Zé Nunes sempre a lembrar. Zé Nunes.
Sim.
Eu sei que no teu tempo é que era bom.
Exato.
Toda a gente diz isso.
Como dizia a minha avó.
Mas o que eu quero que tu digas é... O que é melhor hoje do que era no teu tempo?
Desde logo eu.
Ok.
Situação
evolutiva. Okay.
Benjamin, achas que estás melhor agora do que quando eras
Benjamin
jovem?
Benjamin Button 2.
Não, quando eras um jovem imberbe.
Como diria Jorge Jesus, melhor ainda.
Melhor ainda.
Olha, vamos embora.
Vamos embora, siga assim. Beijinhos e abraços.
Um beijinho, meus queridos. Bom fim de semana.
Até a próxima.